Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, que tua família esteja bem. Hoje eu quero começar um assunto novo com você, um assunto relacionado ao esôfago. Hoje iremos falar sobre a acalasia, que é o distúrbio motor primário do esôfago. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui esse convite sempre. Se você não se consegue me explicar aqui no Spotify, no Castbox, por favor, coisa de seguir, basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram. Segue no nosso canal, é o arroba Consegue Me Explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar esse Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Beleza. Pensar em acalasia, então, é pensar imediatamente no esôfago. Afinal, a acalasia é o distúrbio motor primário do esôfago. E se você quiser procurar pesquisar um pouco mais a fundo, vai descobrir que a origem da palavra acalasia vem lá do grego, em que o a é negação e kalasis quer dizer relaxamento. Ou seja, a acalasia significa, então, a ausência de relaxamento. Mas do que, Lucas? Calma, que eu vou te explicar. Porque pensar em acalasia é pensar necessariamente em entender um pouquinho mais sobre o esôfago. Em questão anatômica, o que é interessante a gente ter uma noção? A questão do esôfago em si, ele pode ser subdividido. Afinal, o terço proximal do esôfago, ele é controlado por musculatura estriada. Não sei se recorda, mas a musculatura estriada é aquela musculatura com controle voluntário. Ou seja, você busca e ela acontece. Você almeja, por exemplo, quer engolir. Você engole, tem um controle voluntário. Isso tudo é por meio de controle de uma musculatura estriada. Então, o terço proximal do esôfago, ele é composto de musculatura estriada. Já os dois terços distais do esôfago, é composto de musculatura lisa. A musculatura lisa tem um controle autonômico, ou seja, ela acontece por si só. Você não precisa pensar para ela ocorrer, certo? Então, a estrutura anatômica do esôfago envolve um terço proximal composto de musculatura estriada, que tem controle voluntário, enquanto os dois terços distais apresentam controle de musculatura lisa, que é um controle autonômico em si. O comprimento do esôfago é de aproximadamente 25 centímetros no adulto. Além disso, o esôfago tem uma particularidade: o esôfago não apresenta camada serosa em si, o que diferencia ele de outras vísceras abdominais. Então, o esôfago apresenta ausência de serosa, tem um comprimento de aproximadamente 25 centímetros e pode ser dividido entre os dois terços distais e um terço proximal. O terço proximal controlado por musculatura estriada, que você tem controle voluntário, e os dois terços distais por musculatura lisa, que você não tem o controle, ela é autonômica, ela tem um controle autonômico em si. A questão do esôfago também é interessante entender o controle neural desse esôfago em si. O esôfago vai possuir dois plexos neurais fundamentais: o plexo de Meissner e o plexo de Auscherbach. O plexo de Meissner, perdão, ele está localizado na camada submucosa. A função desse plexo de Meissner é o controle secretório e vascular. Então, o plexo de Meissner, que está localizado na camada submucosa, tem função controle secretório e vascular. Já o plexo de Auscherbach, que é o plexo que está entre as camadas musculares, ou seja, é um plexo mioentérico, tem como função o controle da peristalse. Ele é o principal responsável pelo controle da peristalse. E ele também está relacionado a alguns neurotransmissores, como, por exemplo, a acetilcolina, o óxido nítrico. Então, a gente tem que lembrar desses dois plexos, de Meissner e de Auscherbach. O de Auscherbach, mais importante ainda, ele está entre as camadas musculares, ou seja, é um plexo mioentérico, tem como função o controle da peristalse. Ele é o principal responsável pela peristalse em si, e está relacionado a alguns neurotransmissores, como a acetilcolina e o óxido nitroso. Além dessa questão neuronal, que a gente falou do esôfago e a questão da anatomia, é interessante falar também de uma parte muito importante do esôfago, que é o esfíncter esofagiano inferior. A pressão normal desse esfíncter esofagiano inferior é de 10 a 35 milímetros de mercúrio. O mecanismo dele é por meio de um relaxamento coordenado com a deglutição, e a sua localização é na junção esôfago-gástrica em si. Então, pensar nesse esfíncter esofagiano inferior é pensar numa parte fundamental. Afinal, ele vai ser um dos nossos protagonistas na conversa em relação à acalasia. Ele tem uma pressão normal de 10 a 35 milímetros de mercúrio e, além disso, o mecanismo dele está relacionado ao relaxamento coordenado com a deglutição. A função desse esfíncter esofagiano inferior é, a, desculpa, a localização desse esfíncter esofagiano inferior é a junção esôfago-gástrica. Beleza? Tranquilo. Em relação a essa anatomia, tá entendido? Então, temos que lembrar dos componentes principais: esse terço proximal, esses dois terços distais, esse controle neural por meio do plexo de Meissner, que está relacionado à camada submucosa, controla a função secretória e vascular, o plexo de Auscherbach, que é um plexo mioentérico entre as camadas musculares, que tem como função o controle da peristalse, relacionado também a neurotransmissores, como acetilcolina e óxido nitroso. Óxido nítrico. A gente tem que entender sobre essa anatomia básica, porque sem isso fica difícil entender os desdobramentos da acalasia. Em relação a essa introdução à anatomia do esôfago, é desse que eu queria falar com você. Reforço, se você ainda não consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, curte e seguir. Basta clicar no botãozinho em seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também para seguir nosso Instagram. Instagram do nosso canal é o @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar de Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Um grande beijo no seu coração. Valeu, falou e fui!